Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa nossa jornada diária, sabe que já passamos da metade do nosso projeto, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também, você sabe que o nosso projeto é publicar os comentários que fazemos a partir do programa. Na verdade, um projeto desafiador. Você sabe disso, eu sei disso, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado e certamente nos tem dado condições e nos dará condições de levarmos adiante esse projeto de estudar toda a Palavra de Deus. Parte dessa certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos. Vocês que têm nos acompanhado desde o início têm escrito para nós, têm telefonado para nós, têm nos incentivado. Então as correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos nesse caminho, nessa direção certa. E nós agradecemos esse retorno, esse feedback que vocês têm nos dado. Nesse sentido, eu registro o e-mail que o JM nos enviou lá dos Estados Unidos, no estado de New Jersey. As suas palavras foram as seguintes. O JM, lá dos Estados Unidos, nos escreveu o seguinte. Moro nos Estados Unidos, em New Jersey. Eu sou ouvinte da rádio e tenho me edificado com os seus ensinamentos bíblicos. Que Deus abençoe o Senhor, sempre lhe dando a cada dia mais sabedoria para nos ensinar. Tenho um amigo que não entende por que não podemos jogar na loteria ou em qualquer jogo de azar. Tenho tentado explicar para ele, mas ele diz, onde está escrito isso na Bíblia, que não se pode jogar na loteria? Eu sou convertido apenas há 3 anos. E me converti aqui nos Estados Unidos. Eu tenho procurado cada dia me achegar mais a Deus. Se o senhor pudesse, gostaria que me passasse algum estudo sobre o jogo de azar e quais os versículos bíblicos que posso usar para as pessoas que ainda jogam na loteria. Que a paz e graça do Senhor esteja sempre com vocês. Querido amigo, eu parabenizo você por se interessar em testemunhar da sua nova vida que você tem em Jesus Cristo aos seus amigos. Como eu já lhe respondi por e-mail, nessa área financeira, podemos perceber a transformação que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Quando recebemos Jesus, ficamos totalmente seguros no seu poder e na sua suficiência. E assim, as nossas finanças também ficam sob o seu controle. A tentativa de ganhar nos diversos jogos que o mundo nos oferece demonstra a nossa falta de dependência e de confiança no seu cuidado para conosco. 2 textos são importantes para todos nós como parâmetros para essa área tão importante de nossas vidas. Em Efésios 4:28, a Bíblia nos ensina que devemos trabalhar honestamente para termos com que nos sustentar e ainda ajudar os necessitados. E em 1 Timóteo 6:10, temos a advertência de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que pela ganância, pela cobiça, algumas pessoas se desviaram da fé. Querido amigo, quando Jesus está em nossas vidas, todas as áreas do nosso viver devem ser colocadas para que Ele as dirija. Portanto, querido JM, eu louvo a Deus pelo seu interesse na palavra e oro para que você continue testemunhando do Senhor Jesus e da sua nova vida, da vida que só Ele pode nos conceder. Nós somos gratos a Deus que tem nos usado, tem usado esse programa para atingir muitas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você esse momento que nós temos em cada programa, um momento de oração, em que nós louvamos a Deus, agradecemos o Senhor, mas também pedimos a sua bênção para o programa de hoje e para todo esse projeto. Eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo, então, nessa hora, a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em todos os corações que te buscam nessa hora. Senhor, te pedimos também a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação para entendermos a tua palavra e para podermos obedecer os teus mandamentos. Pedimos isso, Pai, porque confiamos na tua misericórdia e no teu amor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o capítulo 44 do livro do profeta Isaías. Aqui temos 28 versos que nos fazem refletir sobre a pessoa de Deus. Em suas ações, em nosso favor, em favor do seu povo, ficam evidenciadas certas características, certos atributos do nosso Deus que só são encontrados nele mesmo. É importante então lembrarmos que Deus estava prometendo reconduzir o seu povo de volta à terra da promessa. É, depois deles terem passado pela disciplina do exílio babilônico. A promessa era: vocês voltarão. Mesmo que estivesse levado o seu povo a experimentar a dureza do exílio, para que aprendessem a verdadeiramente adorá-lo, Deus estaria com eles e, na sua graça, além de perdoá-los, os restauraria diante das nações em que tinham confiado. É, você se lembra? Assíria, Babilônia, Egito. Você deve se lembrar que essas profecias se referem a eventos futuros que iriam acontecer por volta de um século e meio depois de Isaías tê-las pronunciado. Como vimos então, Deus mesmo iria levantar o libertador para seu povo e iria castigar os babilônios por não terem sido generosos com aqueles que tinham derrotado. Iria mostrar às nações o seu compromisso, o seu amor para com seu povo de Judá. Ao mesmo tempo em que Deus estaria demonstrando aos gentios as suas ações bondosas para com o povo de Judá, para o povo de Judá, ele mostraria também outras ações para com aqueles que ele mesmo dera origem, para com aqueles que ele tinha escolhido para serem seus representantes, através de certas comparações e demonstrações dos seus atributos, através da mostragem das suas qualidades e das suas características, Deus esperava convencer o seu povo da grande loucura que faziam em desprezá-lo e em se envolverem com a adoração de deuses estranhos. Judá tinha que reconhecer definitivamente que tinha pecado, que no exílio estavam recebendo a dura consequência da sua rebelião. Então, assim como Neemias orou e confessou o pecado da sua e das gerações anteriores, logo que ele tinha voltado para Jerusalém, conforme nós vemos em Neemias capítulo 1 e capítulo 9, Deus queria que aquela geração que estava indo para o exílio reconhecesse que não era pelo seu desamor, não era por falta de compromisso dele, mas pelo contrário, porque ele é como um pai cuidadoso e porque ele é um Deus zeloso que queria um povo maduro, por causa dessas circunstâncias é que Deus permitiu o exílio do seu povo. De todas as maneiras, Deus queria convencer o seu povo de que valia a pena confiar nele e não nas nações pagãs. E para despertar essa confiança através do seu profeta, Deus mesmo enumera algumas das suas obras. Deus proclamou a sua superioridade frente aos ídolos das outras nações. Como o povo poderia curvar-se diante de uma imagem que eles mesmo haviam confeccionado? Não era lógico isso. Mas quando, ao invés de adorarmos as obras que nós, como seres humanos, fabricamos, nós nos curvamos e adoramos a Ele, o único Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, então confirmamos que Deus é único, que Deus é singular, que Deus é inigualável. Por isso, o título para esse capítulo tem que ser esse. Eu sugiro isso, mas estou convencido de que essa frase é realmente um título apropriado para o capítulo 44 de Isaías. Deus é inigualável. Eu repito, é uma frase bem pequenininha, mas que realmente resume o conteúdo desse capítulo. Deus é inigualável. Nesse capítulo nós vamos encontrar então algumas características só percebidas na pessoa de Deus. Assim como nos dias de hoje, um dos principais problemas dos seres humanos, querido amigo, percebidos no povo de Deus, esse problema que nós percebemos também naqueles dias, sabe qual é? É a falta de conhecimento que se evidencia pela pessoa de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Quando o homem não consegue responder às perguntas básicas sobre si mesmo, certamente lhe falta o conhecimento adequado de Deus. Quando nós estudamos recentemente o livro de Eclesiastes, percebemos que três questões são fundamentais para todos nós. Primeiro, com que finalidade fomos criados? Segundo, qual é o sentido da vida? Terceiro, qual deve ser o nosso objetivo de vida? Querido amigo, certamente em meio à desgraça do exílio, os judeus também levantavam essas e outras perguntas, mas na raiz das suas dificuldades certamente estava o desconhecimento que eles tinham de Deus. Ah, quando conhecemos a Deus, quando confiamos no seu modo de agir, ou quando descansamos nas suas poderosas mãos, então podemos nos tranquilizar diante de qualquer circunstância. Por isso, o princípio que extraímos desse capítulo é um desafio para todos nós e pode ser apresentado nessa sentença. Todos os seres criados devem conhecer claramente as características, os atributos que tornam Deus inigualável. Eu repito essa frase, é o princípio que surge do estudo do capítulo 44 de Isaías. Todos seres criados devem conhecer claramente as características, os atributos que tornam Deus inigualável. E nesse texto, encontramos cinco características, cinco atributos que tornam Deus inigualável. Em primeiro lugar, Deus se caracteriza como inigualável por ser o originador do seu povo. Versículos 1 a 5. Essas palavras são palavras de esperança e de expectativa. Veja-se bem, por duas vezes agora, quem é chamado servo do Senhor é o próprio povo de Israel. O povo de Deus é o povo escolhido. O povo de Deus teve a sua origem no próprio Senhor. Foi o Senhor quem planejou a criação e a formação desse povo. Então, essas eram palavras para inspirar confiança, para que tivessem que passar com tranquilidade pela dureza do exílio. A garantia de que Deus lhes dava uma companhia é que Ele nunca os tinha esquecido no passado e não os esqueceria no presente, ou no presente e futuro, porque eles passariam ainda pelo exílio. Pelo contrário, sabe o que Deus fez? Ao invés de esquecê-los, Ele deu uma promessa especial. O derramamento de água não era apenas alguma coisa literal em relação à terra seca e sem cultivo que o exílio tinha provocado. O derramamento de água em abundância, assim como Jesus nos disse em João 7, 37 a 39, referia-se, sabe o quê? Ao derramamento do Espírito Santo que aconteceria na época messiânica, conforme nós já vimos em 32:15 e ainda veremos em 61:1-3. Você deve se lembrar da profecia de Joel, que se cumpriu em Atos 2. É exatamente sobre esse tema que Isaías está falando agora. Deus iria derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Essa era a garantia de que Deus estava dando perdão, restabelecimento ao seu povo. Por isso, Deus é inigualável. Em segundo lugar, Deus se caracteriza como inigualável por ser o único Deus. Versículos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que se iguale a mim? Pois que venha a minha presença. Apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Ah, meu povo, não tenha medo, não fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que iria acontecer? Vocês mesmos são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum, assim diz o Senhor. Querido amigo, é impressionante como esses versos são atuais e relevantes a nós, num tempo em que se pretende ressuscitar uma interpretação duvidosa, uma maneira pós-moderna de se explicar a presença de Deus em nossas vidas, num tempo em que a chamada teologia aberta ou teísmo aberto vem afirmando que Deus não tem controle sobre o futuro e que está formando o futuro com a nossa participação? Essas palavras são desafiadoras para aqueles que assim creem. Querido amigo, Deus comprova a sua divindade através de um argumento muito sugestivo. Perceba, por ele revelar o futuro aos seus profetas, ele demonstra a sua divindade e convoca os outros deuses, isto é, os ídolos e os seus adoradores, para fazerem um teste nesse aspecto específico. Somente um Deus soberano sabe do futuro. Somente um Deus soberano conhece aquilo que vai ocorrer e que pode revelá-lo aos seus servos. Eu espero que você entenda o que estou dizendo. Somente quem é Deus soberano e controlador de toda a história sabe aquilo que vai acontecer no futuro e pode revelar aos seus servos. Diante disso, ele espera que eu e você, assim como ele esperava que aquela geração de judeus o considerassem como único Deus. E ele espera também que eu e você o consideremos como o nosso único Deus, como a rocha em que podemos descansar e nos firmar. Ah, querido amigo, esse é o nosso Deus, Deus soberano, controlador de toda a história, controlador da minha vida, da sua vida, da história da sua vida, da história da minha vida. É nesse Deus que você crê? Eu espero que sim. Em terceiro lugar, Deus se caracteriza como inigualável por ser o verdadeiro Deus. Nos versículos 9 a 20, que é um texto bem longo, nós temos essa verdade. Deus se caracteriza como inigualável por ser o verdadeiro Deus. É interessante percebermos como o Senhor usa um argumento muito, muito sutil, mas muito lógico, para mostrar que Ele é o único Deus. Nesses versos fica patente a inconsistência da idolatria. Veja bem, todos aqueles que adoram imagens deveriam ler esses versos com seus corações abertos, procurando refletir sobre a sabedoria dessas palavras. Eu creio que muitos que ainda adoram os ídolos e as imagens, essas pessoas são sinceras, são honestas na sua fé. Entretanto, provavelmente tem os seus olhos vendados para essa realidade. É o próprio Deus que, através do seu profeta, mostra quão incoerente é essa veneração. Deus mostra que, do mesmo pedaço de madeira, se faz fogo para cozer o alimento, Desse mesmo pedaço de madeira se faz fogo para aquecer as noites frias, e desse mesmo pedaço de madeira se esculpe uma imagem, e aí depois se curva a ela, se venera essa imagem, se adora essa imagem, considerando-a como uma divindade. Deus mostra então que essa atitude não é coerente, não é sábia, não é madura. No verso 18, nós lemos o que o Senhor disse: essa gente não tem juízo, eles fecharam os olhos e não podem ver nada, fecharam também a sua mente e não entendem nada. E ainda no verso 20, ele diz, ele confirma: o homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Querido amigo, a minha oração é que você possa entender essa argumentação que o próprio Deus faz, e que ele tire a venda dos seus olhos, para que você o contemple como o único e verdadeiro Deus, merecedor da sua e da minha adoração. Em quarto lugar, então, Deus se caracteriza como inigualável por ser o resgatador do seu povo. Versículos 21 até 23. Diz assim a palavra do Senhor, já no versículo 22: eu já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Então, volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, os lugares mais profundos da terra, louvem a Deus. Montanhas e florestas com suas árvores, cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel, e assim ele mostrou a sua grandeza. Querido amigo, embora os judeus, todo o povo de Deus, durante toda a história tivesse contado com a ajuda, com a direção, com a escolha, com o cuidado do único Deus, do Deus verdadeiro e vivo, eles preferiram os ídolos. Eles preferiram adorar e cultuar obras das mãos humanas. Eles preferiram adorar e cultuar como as nações pagãs. Mas o que se constata nesses versículos é o grande amor de Deus. Se constata aqui que Deus é inigualável porque ele é um Deus rico em perdoar, conforme nós veremos em 55, versículo 7. Querido amigo, Deus resgatou seu povo, perdoou seu povo, Deus justificou seu povo. Esse é o nosso Deus, pronto para nos resgatar e nos fazer novamente povo seu. Você tem estado afastado dele? Pense com você. Se tem estado afastado dele, então se volte para ele. Ele está te esperando. E em quinto e último lugar, Deus se caracteriza como inigualável por ser o restaurador do seu povo, versículos 24 a 28. O versículo 26 diz assim: mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Eu prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem no meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Porque sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Sim, querido amigo, o nosso Deus é um Deus inigualável, porque é um Deus que restaura, que dá a segunda oportunidade. O nosso Deus deve ser temido porque ele perdoa. É esse o testemunho do salmista: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versículo 4. Deus é incomparável em suas ações, maravilhosamente incompreensíveis para nós. É, porque ele é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e sobre os indivíduos. Ele chama quem ele quer para ser seu servo e realizar a sua vontade. Nesse verso 28, vemos a profecia relativa ao chamamento de Ciro para servir o propósito do Senhor de fazer o povo de Judá retornar à terra prometida. A Pérsia derrotaria a Babilônia e derrotou em 539, e através do governo persa, Judá voltaria para Jerusalém para retornar à adoração a Yahvé. A pergunta que se faz, então, é como é que nós podemos concluir essa nossa reflexão que exalta Deus de uma maneira maravilhosa. Somente exaltando e glorificando o próprio Deus, com seus planos insondáveis, nós estaremos cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Ele quer o nosso louvor e a nossa adoração. Querido amigo, pare um momento agora e louve e adore esse Deus inigualável que você tem, que eu tenho. Um grande abraço. Esse é o meu convite a você. Louve e adore a Deus. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graça sem igual.